Para aí. É você que você deu play no podcast, mas eu tenho um pequeno recado para passar para vocês antes de começarmos a desfrutar esse maravilhoso podcast. Eu tive um problema com o áudio, nós tivemos um problema com a nossa gravação e você vai perceber que os nossos microfones estão com certas distorções, a voz ela dá uma certa distorção em determinado tempo, mas não fica nada de inaudível, só fica um pouco esquisito. Porém, a gente já conseguiu resolver esse problema, então no próximo, sem ser esse o outro, a gente já vai ter resolvido esse problema e vai estar tudo 100% para vocês ouvirem, ok? Agora vamos para o papo.
Fala galera, eu sou o Cid Souza.
Eu sou o Thiago Silva.
E eu sou a Tami Espinosa.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre séries malditas e intermináveis. Todo mundo sabe aqui que a série, quando ela é boa e eles não têm só o desejo de ganhar dinheiro em cima, eles, o quê? Finalizam ali com 5 temporadas, 6 temporadas. Tem série que eles realmente não estão nem aí e só querem a audiência e o dinheiro das pessoas. O que vocês acham aí sobre isso?
Eu acho que você tem total razão. E se puder colocar a musiquinha do Aprendiz agora... Money. É a música desse episódio, porque o money, din-din, o funfa...
Cascalho,
pô, nossa, faz tempo que eu não vi essa palavra. Cascalho, que dita as regras dessa série.
Verdade. Porque tem muita série que injustamente é cancelada, né? Então, e tem muita série que injustamente é renovada. Como aí a gente vai falar de uma série querida por muitos e odiada também por muitos mais, eu diria. Que eu vou começar com a querida, não tão querida, Grey's Anatomy.
Meu Deus
do céu! Não, eu tava esperando você falar outra série. Pra ele vai falar de The Walking Dead, eu vou poder destilar o meu veneno. Você me fala de Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy,
a série mais maratonada do mundo.
Ah, mano, para, pelo amor de Deus.
Não deixa de ser ruim.
Série ser mais maratonada do mundo, em todos os lugares, ela não é ruim, gente. Desculpa.
Ah, olha ela lá, pode... hein. Ela... Audiência na qualidade, olha lá, hein.
Não. Quando a série fica ruim, vi de The Walking Dead, que a gente vai falar sobre isso, spoiler, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente... As pessoas vão largando The Walking Dead. E o que acontece com a audiência? Ela vai diminuindo. Grey's Anatomy é o contrário. Quanto mais tempo passa, maior é a audiência. Dados confirmados pela Netflix. 100 mil pessoas por semana começam a assistir Grey's Anatomy.
Mas também, muito disso deve ser pela curiosidade das pessoas, eu acho.
Porque todo mundo mantém.
É tudo igual, Grey's Anatomy. Todas as pessoas são iguais.
Não, cara, a série tem aquele formato. E as pessoas estão acostumadas, por exemplo, pô, a série tem o quê? Quantas temporadas? 15, né? Eu ia falar 16. 15 temporadas. Cara, a pessoa... 15 temporadas. Tipo, eu sou um pouco mais velho que isso. Tipo, cara...
A série de 2005.
Cara, isso é uma vida, gente. As pessoas também, igual, como a gente vai falar depois, de outras séries que estão há muito tempo, e o pessoal não para de ver por conforto. Tipo, eu já vejo isso aqui toda semana.
Não concordo. Não concordo. Sabe por quê? Eu tinha esse pensamento. Mas, depois, no futuro, que eu não vou dar mais spoiler, porque eu já dei um spoiler de séries que a gente já falou, a gente faz o movimento do desapego. Tem limites e limites. Tem momento que você desapega. Grey's Anatomy é uma série que você não desapega. Você pode ficar um tempo sem ver. Mas você volta. Porque aquela mulher chamada Shonda Rhimes, a rainha da televisão mundial, ela tem o poder. A bicha tem o poder de quando você vai falar, mano, eu vou desistir, eu vou largar. Aí ela termina a temporada matando o protagonista da série.
Ah, mas aí vocês são trouxa, pô.
E aí você fala, vai ficar uma bosta. Ela vai lá e reformula a série inteira. E a série volta a ficar boa.
Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Olha o que, que vocês estão se submetendo, velho.
Mas as séries dela, assim, eu não gosto. Mas a gente tem que admitir que ela é uma gênio.
Mas ela já terminou a série. Scandal. Ela terminou, ela finalizou.
Não. É isso que eu tô dizendo. Eu posso até não gostar do que ela faz. Mas eu tenho que reconhecer que ela é um gênio. Porque tudo que ela toca, cara, vira sucesso.
Menos a Netflix.
É. Mas aí
estou
também...
Estou revoltada com a Netflix. Ela aumentou o preço da mensalidade.
Ela tem episódios diversificados. Assim, eu realmente fiquei com curiosidade pra ver o episódio musical. Que, né, musicais sempre são maravilhosos. Mas, cara, eu não vou submeter a ver tantas temporadas só por causa de um episódio. Não vou.
Cara, é maravilhoso. Esse episódio...
Teve.
Esse episódio é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, arrepio até de lembrar.
Não, eu, assim, quando tem coisa assim que realmente me chama atenção, igual, por exemplo, as séries da CW, quando tem uma coisa assim que me chama atenção, eu assisto o episódio. Mas assim, eu fico com medo de assistir o episódio e gostar e ficar preso naquela merda.
Posso aí, falar uma coisa sobre isso?
Fale. Pode falar.
Aconteceu comigo com Grey's Anatomy. Eu não assistia Grey's Anatomy, porque eu sou da geração ER. E eu só comecei a assistir Grey's Anatomy porque essa desgraçada chamada Shonda Rhimes me derrubou um avião e matou metade do elenco.
Meu Deus.
Aí eu assisti esse episódio, na Sony e falei, cara, como assim ela mata metade do episódio? Eu vou assistir desde o começo pra entender por que que chegou nisso. E eu acho que esse é um dos motivos de Grey's Anatomy ser tão maratonada no mundo inteiro. Porque as pessoas falam, não é possível que essa mulher vai matar outro protagonista. Não. Não tem explicação. E ela, assim, ela mata mesmo. Ela faz com requintes de crueldade.
É. Eu acho que, tipo, o Grey's Anatomy, acho que tem muita morte, porque também, porra, tantos anos aí, os atores estão cansados também, já tretaram, já fizeram de tudo. Então, eles estão de saco cheio de fazer.
Que brigou com o Dachon lá e matou ela.
E matou o cara. É, teve vários casos já que aconteceu isso, que matou uma mulher também, que eu vi aí.
Isso rolou no Lost também, eu lembro. Que o...
É, em série muito longa é fácil, pode ser isso.
O cara tretou lá um bagulho desse lá, aí o personagem morreu. Só que o personagem tinha a maior história que era pra contar, mas o cara, tudo que o cara tretou, mataram ele na série.
Nossa,
eu não sabia disso.
Era aquele cara que eu esqueci o nome do personagem, mas ok.
Mas o Grey's Anatomy, assim, eu acho que o curioso, porque o pessoal não larga. Tipo, é uma série que vai não crescendo, né, E eu acho que não vai acabar tão cedo, porque o sucesso que essa série faz é, tipo, estrondoso.
Ó, vou falar aqui, eu acho que fora dos Estados Unidos só faz realmente sucesso por causa da Netflix.
Com certeza.
Depois que entrou pra Netflix e a Netflix veio, o que deu a subida na maratona da série? Porque antes o pessoal não tinha tanto acesso,
sim,
só o pessoal do Torrent. E o da TV aberta. Mas o acesso da Netflix é muito mais amplo do que o da... Eu falei TV aberta,
claro.
Falei errado. Passar na Sony. Da TV a cabo. É muito mais rápido que da TV a cabo. Pelo menos hoje em dia.
Com certeza.
Concordo e assina embaixo.
Tipo Friends. Pô, mano, quem vai baixar pra assistir Friends, velho? Tá mais difícil a pessoa assiste. Só por causa de...
Não, assim, a pessoa que vai... Igual eu, cara. É o que eu falei no episódio anterior. Quando a pessoa, ela tá, sei lá, no metrô, no ônibus, ela baixa ali na Netflix pra ver, pra passar o tempo. Mas, pô, cara, você não vai ver um Friends, pelo menos eu, né? Eu não vou falar pra todo mundo aqui, porque eu não sou a lei de porra nenhuma. Mas, pô, você não vai baixar um Friends pra ficar vendo, sei lá, no... você vai ver o Friends no... Ai, cara, eu não sei um exemplo bom pra dar, assim. Mas eu acho que, tipo, a pessoa vai ver Friends maratonando, tipo, uma temporada, por causa que a história tá muito boa, assim. Eu não acho. Acho que Friends é pra ver ali um episódio de vez em quando. Porque não tem uma história que conduz, assim, tipo, igual como a gente vai... É, sempre tem essa comparação, né? De How I Met Your Mother e Friends. Eu acho que Friends, ele se estendeu muito também, e a série não precisava, tanto Friends quanto How I Met Your Mother, né? Não precisavam, mas o How I Met Your Mother, ele tem um fio condutor ali da história. Você sabe o que ela tá te contando ao longo das temporadas. E todo episódio, querendo ou não, ele tem uma traminha ali que te envolve, né, tirando a última temporada aí. Mas o Friends nem isso, cara. O Friends é só um monte de piada jogada, assim. Eu não, Não me entendo errado, ouvinte. Eu gosto.
Fãs de Friends são putos nesse momento, pedindo a cabeça de Sid. Com razão.
Gente, você nem gosta.
Eu nem assisti Friends, whatever.
Não, cara, não, mas eu gosto de Friends. Eu acho engraçadíssimo Friends. Só que a série não tem história. Vocês me desculpem aí, fãs de Friends, mas essa série não tem.
Ih, o pessoal tá puto agora.
Concordo plenamente. Estou fazendo maratona de Friends. E, cara, tá difícil. Eu não consigo passar a segunda temporada.
Ah, então larga, querido.
Sim, sim, sim. Eu lembro que eu peguei Friends pra maratonar no Natal do ano retrasado. Cara, tem um episódio que é muito ruim, muito chato. Que o fica sem luz no banco, aí o Chandler fica preso.
Puta, esse episódio é totalmente sem graça.
Ai,
e é uma atriz, né?
Sim, sim.
É uma atriz.
Ai, eu acho chatíssimo, chatíssimo. E já o How I Met Your Mother, assim, eu acho que... Puxando sardinha aqui, mentira. Mas o How I Met Your Mother, ele tem essa história que te envolve durante as temporadas. Por pior que a temporada seja. Eu ainda fico investido ali em saber o que vai acontecer no final. Mas o Friends, ele não tem isso. Tipo, tá, o que vai acontecer no final? Qual que é a história que tá sendo contada durante 10 temporadas? E aí? Não tem.
Não tem.
É,
então é rapaz, que... eu já não ia assistir agora que eu não assisto mais de jeito nenhum.
Aí, tirando a credibilidade de Friends aí...
Não precisa de muito esforço, mas ok. Eu já vi o Reality Mode, já tá bom, já.
Concordo.
Maravilhosa, né? Concordo.
Se for série de comédia velha, é melhor eu investir lá no Seinfeld.
Igual The Office, né?
Não, mas The Office é maravilhoso. Que
olha
isso?
Só, como falar The Office no meu podcast. Que eu te expulso daqui agora.
The Office é maravilhoso também. Que isso?
Cara, eu não consigo passar do primeiro episódio.
Ah, meu Deus do céu, cara.
Eu falei que eu vou tentar assistir novamente, né? Tô enrolando.
The Office é outra aí que se estendeu demais, pô.
Não. Tem. Para, nem tanto. Tem 9.
Não, cara, ela se...
Caralho, 9?
Que o Michael Scott saiu, eu acho que deviam ter cancelado ali, deviam ter finalizado. Porque, cara, assim, eu gosto muito de The Office. Mas a série, assim, o Michael era a alma da série.
Com toda certeza. A graça de The Office é Michael e a interação dos personagens com o Michael.
É. Por mais que o John Krasinski seja maravilhoso, por mais que a Diana Fisher seja maravilhosa, o Rainn Wilson... Cara, os personagens são muito bons, são carismáticos. Mas o entorno dos personagens é o Michael. E ele que é o que dá a vida pro escritório, assim. Depois que ele sai... Ah, cara... Assim, tipo, a série continua boa, continua engraçada. A série continua... Tipo, a série não fica ruim. Mas eu acho que não tinha necessidade de continuar, sabe?
Eu digo que The Office com o Michael Scott é hilário. Sem o Michael Scott é só engraçado.
É. Eu acho que até a primeira temporada, que é um pouco mais fraquinha, ela é muito boa, cara. O final da primeira temporada eu acho muito bonitinho e deixa um... Não é um gancho, vai, mas deixa ali uma abertura pra bastante coisa que vai vir no futuro. E, assim, The Office é uma série de, também, né, tipo sitcom, mas ela não é um padrão sitcom, né? Ela é uma que não tem aquelas gags de fundo. Ela... É meio que como se fosse um documentário.
O tempo todo os personagens conversam com a câmera, né?
Sim. E muita gente não entendeu assim no começo, né? Porque... Como assim? A série é um documentário? A série é uma série de comédia? Tipo, e realmente, a série não tinha sido bem recebida no começo. Tipo, não tinha ido bem de audiência. Só depois que eles... viram o sucesso aí do... Qual é o nome dele? Esqueci o nome da vida real. Do Steve Carell. Do Steve Carell no futuro e... Acho que foi no... Virgem de 40 anos.
É, o Virgem de 40 anos salvou o The Office.
Salvou o The Office.
Quem diria?
Essa série aí. Então, acho que... Depois que ele sai, se perde, mas... Acho que não chega a ser ruim. Como uma série aqui que eu vou... falar agora, que é a nossa nem tão querida assim, Big Bang Theory. É que... Cara... Vocês viram Big Bang Theory?
Vou contar minha história com Big Bang Theory. Vi alguns episódios e achei horroroso. Achei tosco, achei horrível. Eu vi pessoas falando que era maravilhoso e engraçado, era um humor inteligente. Eu julguei essas pessoas como retardadas mentais. Essa é a minha história com Big Bang Theory.
Não é inteligente. Mas você viu qual temporada?
Não sei, cara. Eu vi alguns episódios na TV, velho. Eu não sei qual é a temporada. Eu só não achei engraçado. E nem inteligente.
Não, não é. Não é nem fudendo. Assim, a série... Eu, ouvinte aqui, eu vou ser transparente com vocês. Eu vi o Big Bang Theory, a primeira e a segunda temporada. Eu comecei a ver a terceira e falei, cara, não dá. Tá muito ruim, gente. Fica muito ruim. Os atores... O querido aí faz o Sheldon, o Jim Parsons, ele é muito bom. Mas a série não é só isso. Tem um entorno, tem a história que não tem história, né? Que é o mesmo caso de Friends. Que é a história que não tem história. Então, cara, por que eu vou ver uma coisa que não tá me levando pra lugar nenhum? Assim, tipo, só por causa que eu já vejo, sei lá, 2 anos que eu vou continuar vendo? Não, cara, eu abandono. Quando a série é... Cara, a série tem 12 temporadas, gente. Vai ser... Ah, antes que vocês xinguem a gente aí, chamem a gente de imbecil, a gente sabe que a série vai acabar, tá? Mas mesmo assim, são 12 temporadas até o momento. Então, pelo amor de Deus, não vem aqui falar que...
Nossa, eu assisti mais que vocês, tô chocada.
Ah, você viu a série?
Eu vi até a 5ª temporada em, tipo, toda Guerreiro. Semana.
Guerreiro,
toda semana. Dediquei 5 anos da minha vida. 4 ou 5 anos, eu não vou lembrar agora a temporada certa que eu parei. E eu lembro que eu quando tava assistindo o episódio, eu... Cara... Não, eu não preciso disso na minha vida.
É.
E larguei, foi a primeira série que eu larguei. Tipo, sabe? E sem remorso.
Foi uma das primeiras que eu larguei também, porque eu não via tanta série quando comecei o Big Bang Theory, assim. E, tipo, eu gosto muito dos sitcoms da Warner, assim, em geral, assim, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo, pra ser sincero, apesar de eu reclamar bastante que não tem história, porque realmente não tem, mas, assim, são engraçadas, mas, assim, ó, eu achava o Big Bang Theory um pouco forçado, depois que eles começaram a forçar um monte de piada com nerd que não cabe mais, gente, já vamos pra 2020 daqui a pouco, e assim... Ah, cara, aquele estereótipo de nerd ser sempre o fudido, o que não consegue falar com a mulher, o que o zoado.
Ah, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, porque eu sou a mais velha aqui.
Sim.
Você assistiu a primeira temporada já com a série em andamento, certo?
Sim. Eu vi, se eu não me engano. Eu comecei a ver, na verdade. Ou não, acho que em 2014.
Então ela já estava na sua 8ª temporada, certo?
Ah, eu não sou bom de exatas.
Acho que é a 8ª temporada.
Ah, sim.
Nossa, eu fui de cabeça, hein? Eu me senti orgulhosa agora. Eu entendo o motivo de você não gostar. Mas assim, vocês têm que entender que quando ela saiu, ela revolucionou e era maravilhoso assistir aquilo. Porque era uma série nerd para um público nerd que não tinha conteúdo, porque não tinha série de herói. Não tinha praticamente filmes no cinema de heróis, só tinha o quê?
Era aquela época do Batman Begins, do...
Isso, que você não tinha.
É, a série de 2007.
E o que tinha, ou era muito ruim, ou era muito dark.
É.
Então, era legal, porque você se via os personagens. Eu lembro que quando eu assisti as primeiras temporadas de The Big Bang Theory, caralho, sou eu. E era muito legal. Muito legal. Até a 4ª, 5ª temporada é muito legal. O problema é que foi aquele do Money. E ficou uma bosta. Se eles tivessem mantido a essência, primeiro, nem teria tantas temporadas.
Sim, com certeza. Plot,
não teria plot romântico, tudo, apesar que depois eles começam a melhorar isso durante a série, mas... Meio que se perde a essência, tipo, meio da temporada. Então, eu acho que tá sendo um final digno. Eu achei que teria muito mais.
É, eu pensei também. Mas eu acho que cara, se você for ver, eu fui tentar ver. Acho que foi da 11ª. Acho que foi a 11ª temporada que eu vi no canal da Warner aí do Brasil. Cara, o Jim Parsons, ele tá atuando, parece que tá dormindo.
Ele tá automático já, né?
Eu sinto pena dele.
Totalmente.
Gente. Ele tá com 45 anos. Sério, ele parece estar com 50 e pouco já. Nossa, coitado. Eu sinto pena desses atores.
Não. Assim. Quantos anos ele tem?
45.
Ele tá ganhando dinheiro, amigo.
Cara, ele não precisa mais de dinheiro. Como assim? Porra. Ele já tá com bastante dinheiro aí, cara. Essas séries dão muito dinheiro.
Contrato, né, amigo?
Sim, não, mas eu tô falando, ele continua fazendo série, mas ele faz dormindo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Igual aí o... Outra série aí do Chuck Lorre, né, que só faz série maravilhosa, então... O Dois Homens e Meio, que Jesus, gente. O que aconteceu com Dois Homens e Meio?
A minha teoria é que sempre foi ruim, vocês foram enganados, mas...
Vai se fuder, não.
Sempre foi, também concordo.
Não, que isso, cara.
Sempre foi.
Gente, que... Maldade. Não foi. Cara, a série era engraçada caramba nas primeiras temporadas. Depois que eles foram aí entrando no automático e virou aquela coisa genérica das séries da Warner Sitcom. Mas no começo a série era muito boa, era muito engraçada. Assim, porque também é série de comédia. Então você não pode esperar que vai ter atuações maravilhosas, vai ter... Mas a série fazia, acho que ela cumpria papel. Acho que ela mesmo de Friends, não tinha... Uma história rebuscada, mas era engraçadinha. Mas depois, cara, quando o Charlie Sheen saiu... Assim... Impossível. Fica intragável. Porque o Ashton Kutcher só faz bomba, né? E tipo, eu não sei que ideia foi essa de botar ele nessa série. Porque não faz o mínimo sentido do que a série tava propondo antes da primeira ou oitava temporada. Sabe? Eu acho que eles fizeram pra ter um contraste com o Charlie, né? Que o Charlie era... aquele tiozão e o Alden, que é o personagem do Ashton Kutcher, ele é o garotão, que pega geral e tal, ele não precisa de convencer ninguém que ele é bonitão. Então, tipo, acho que eles quiseram fazer isso, mas o ator é ruim, eles não souberam trabalhar a química dele com o John Cryer, que é o melhor personagem da série, que é o Alan Harper aí. Então, acho que o problema dessas séries sitcoms aí é porque o pessoal não sai da zona de conforto. Tanto os atores, quanto os roteiristas, aí os showrunners, eles não saem dessa zona de conforto de fazer a mesma coisa sempre. E como a maioria das séries faz sucesso, porque segue aquela fórmula e tem ali 20, 24 minutos, cara, o pessoal continua vendo e eles continuam fazendo. Eu acho que é o caso da... Assim, sitcom é muito mais fácil acontecer isso, né? Porque eles podem tirar a história de qualquer lugar. Então, por isso que eu acho que sitcom, eles... demoram muito pra acabar, né? Porque eles não querem sair dessa zona de conforto e faz muito dinheiro. E eles gastam muito pouco.
Então, acho que... É barato de fazer, porque é sempre o mesmo cenário. As pessoas Sim. sempre veem, porque elas estão assistindo, whatever. Tá dando audiência, tem muito comercial, porque a TV é aberta, então tá dando audiência, eles Sim. vão continuar fazendo até o vagabundo chegar na porta da emissora e falar, pelo amor de Deus, para e não aguento mais.
É, pô, com certeza, cara... O Dois Homens e Meio, o quê? O cenário tinha episódio que só se passava na casa do Charlie, tipo... O que eles gastavam com isso? Era um troco de pão, assim.
A diária do câmera. Nem diretor tinha, ele chegava e falava assim, qualquer merda aí, vai.
É, bota aí, qualquer coisa. Então, assim, eu acho que sitcom é muito mais fácil deles fazerem isso. O problema real, acho que fica tosco, quando é uma série dramática, com uma história que já tá... pré-definida, e eles arrastam aquilo, porque tá fazendo sucesso, aí, meu irmão, aí vocês me desculpem, aí eu abandono mesmo. Eu vou falar de uma aqui, que a Tami vai me mandar tomar no cu, que é a nossa odiada. Esse aqui eu odeio mesmo, Supernatural.
Ai, Jesus.
Ah, mano.
Mano, o quê?
Posso bloquear? Posso bloquear o C?
Não. Peraí, qual é o seu argumento? Qual é o seu argumento sobre Supernatural?
Primeiro, Supernatural é criado pra ser uma série de terror
Sim.
para a família brasileira.
Mas agora é uma
galera. Brasileira não, desculpa. Família tradicional mundial. Certo?
Ai, Jesus.
Tô. Aí ela deu certo.
É uma família tradicional americana, né, Tami? Vou falar a verdade aqui.
E se bem que ele não tá assim, porque a maioria
é curioso. Tô falando. Aí, ela chegou na sua quinta temporada. E ela finalizou. Porém, as pessoas se amavam tanto que elas não queriam largar os seus empregos. Então elas continuam como se fosse uma continuação. Você não precisa assistir. Ela tá ali. Ela vai ter 90 anos e ela vai estar ali ainda. Todo mundo vai ser feliz, que não sei o quê. Então, gente.
Mas Tami.
Super Neto é linda, Super Neto é amor, Super Neto é só puxinha. Larguei a série há duas temporadas.
Graças a Deus.
Mas ela voltou, ela viu o último episódio aí que saiu, cara.
Não, eu assisti o episódio 300, porque, pelo amor de Deus, eu assisti o Scooby-Doo semana ano passado.
Vamos começar aqui sobre 300. Drogas. Vamos começar aqui sobre drogas. Vou ligar para o centro de recuperação agora.
É uma série que, se, por exemplo, no futuro ela voltar nos eixos, eu voltaria a assistir.
Também não vai voltar nos eixos, pelo amor de Deus, cara. O que você tá falando, mano? Os caras já morreram 482 mil vezes, já foram no inferno 450. O Lúcifer já é o tataraneto do Lúcifer, cara. Pelo amor de
Deus. O Jeffrey Dean Morgan vai voltar. Caralho, cara. Pelo amor de Deus. Cara, a série até aqui da temporada, ela é muito boa, cara. Mas por que que você vai continuar? Gente, assim, eu sei que é difícil. Eu sei que eu também gosto de séries que elas são canceladas e finalizadas antes da hora. Mas, gente, a gente tem que saber seguir em frente. Porque, pelo amor de Deus, se for assim com tudo, nada vai ser cancelado. Porque todas as séries têm um público ali. Então, eu acho que quando é uma série... Por exemplo, imagina se o Breaking Bad tivesse sido continuada pelo sucesso que tava fazendo.
Eu não gosto nem de pensar. Porque ia ser uma merda tão grande.
Exatamente. Você tem que saber acabar, cara. Não, não é... Ah, vê quem gosta.
Eu concordo plenamente com você. Mas já que não acabou, deixa ele, gente.
É você que financia essa merda. É você. Tá vendo?
Não, assim, mas ela não assiste mais. Pelo que eu entendi, ela só assiste os episódios especiais.
Hoje eu não assisto mais, mas eu posso no futuro voltar. É uma série que eu voltaria a assistir.
Tá vendo? É o abismo da droga, Rogério.
É, não, mas...
Eu voltaria. Cara, eu acho que se ela voltasse pro Netflix, eu voltaria a assistir.
Tá na Amazon Prime, inclusive.
Mas,
entrou na Amazon Prime.
Ferrou. Mas... Eu vou ter que sair agora nesse momento.
Se fuder.
Tu tá de sacanagem.
Não, em vez de ela assinar pra uma... Faz esse lixo aí. Mas, enfim.
Fala mal dos meus Winchesters. Só eu posso falar mal deles.
Nossa, eu lembro que tinha modinha no Facebook de colocar fulano Winchester. E é só verificar os fãs.
Nossa, eu sou... Nossa. Devo confessar eu cheguei a fazer um e-mail, mas graças a Deus já era usuário... já tinha um usuário com e-mail, tá? Tami Winchester.
Jesus.
Pode falar no Facebook lá, Tamires Winchester.
Puta que pariu, cara. Não, e o pessoal... Ai, eu vou ser muito engraçado. Vocês me desculpem, mas eu tô falando a verdade. O pessoal no Twitter postando, colocando fotinho de perfil com careta dos personagens. Ah, cara, vai se fuder, na moral. Porra! Caralho, gente, desculpa.
Deixa os garotos brincar, cara.
Deixa os garotos brincar.
Para com isso, gente. Porra! Sério que tem que ser... Não, cara, vocês me desculpem. Mas essas séries, quando estão nessa decadência e não tem... Cara, não tem história. Não tem. Qual que é a história aqui? Qual que é o fio condutor da história? Me fala aí, Tami. Qual que é?
Não entendi.
Atual.
Atual é o... hoje eu não sei porque eu larguei a série, né? Mas na teoria a mãe volta. Na verdade, depois que ele salva o mundo pela 29ª vez, como prêmio, a mãe deles ressuscita. E ela tem que lidar com dois filhos de quase 40 anos que ela não viu crescer.
Ai, Jesus.
E o plot é meio que esse. A última vez que eu terminei de ver, né? Essa última temporada eu não assisti. Tem um episódio 300 que o pai volta por um dia, durante algumas horas. E é emocionante. Chorei horrores. Porque a gente.
Ai, Jesus.
É uma homenagem à série. E vamos lá, eles têm que ressuscitar, salvar o mundo. O Dino vê o Miguel. É uma loucura, eu acho que nem Supernatural mais sabe o que tá fazendo. Mas honestamente, eu não me importo.
Ele não sabe o que eles estão fazendo há 10 anos já. Então.
Nossa, gente. Quanto ódio nesses seus corações.
Não, mas uma coisa em comum com essas séries que a gente falou é porque tá tudo no automático. Ó, Big Bang Theory, automático. Dois Homens e Meio, ficou no automático. Grey's Anatomy, automático. Supernatural também. Simpsons. Família na
Pedra. Simpsons, pelo amor de Deus. Simpsons é a maior... Uma das piores coisas da fase da Terra que tem na televisão mundial.
Simpsons tá em qual temporada já?
30.
30.
Gente,
não, não, não.
Desnecessário. É desnecessário.
Não, mas falar que é pior, mas falar que é pior coisa, não. Pelo amor de Deus.
Pra mim é, porque não te... eles não crescem. Eles não evoluem.
Verdade, né?
Sempre tipo... a mesma piada.
Mesma cor. É. Vocês falam de, por exemplo, Grey's Anatomy. Você vê o crescimento dos personagens. Eles entrando como residentes, como estudantes de medicina, que viram residentes de cirurgia. Vão lá, casa, tem filho, o filho morre, casa de novo, o filho vive, morre de novo.
Aí a Xandão mata e reseta tudo.
É, vai resetar. Tem uma evolução. Você vê fisicamente a evolução. Simpsons, não existe evolução. É a mesma coisa há 30 anos.
Família da Pesada também é outra. Assim, eu acho engraçadinho. Pô, você não vai maratonar uma série dessa. Acho que é pra você ver quando, cara, você chegou do trabalho... Você sentou no sofá, você não tem porra nenhuma pra ver, você bota na Fox, tá passando lá e você deixa.
Vai ter algo de útil, velho, pelo amor de Deus.
É, também não acho... Assim, eu não veria, mas... Ah, cara, essas séries assim, não adianta a gente falar, porque tem um fandom muito grande. E, gente, por favor, eu tô falando sério. Vocês pensem nisso que a gente falou. Porque tá no automático, cara. Aí, se você pegar um episódio da 5ª temporada, vai ser igual o episódio da 20ª temporada. Só muda a skin.
Exatamente. É. Muda a roupa do personagem e o
nem objetivo... isso, porque Simpsons e Família da Pesada não muda.
É, também, é verdade.
Mas, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu largo séries como eu larguei Supernatural durante um tempo. Não sei se volto. Larguei The Walking Dead, que a gente vai falar daqui a pouco. Outro spoiler, porque sim, eu sou a menina do spoiler.
Eu sei.
Olha que eu dou spoiler de Capitão Marvel, hein?
Vai se fuder.
Eu cala a boca. Eu
posso ameaçar, tá fresquinho, faz algumas horas só que eu assisti, hein? Tá. É, quando a série entra no automático. Porque assim, quando eu não me emociono mais com o episódio, quando eu não sinto mais nada, opa, acabou. Tipo, não, é, não me traz mais emoção, não me faz emocionar. Por exemplo, This Is Us. No dia que This Is Us não me fizer chorar num episódio, ou quase
gosto
chorar.
De pensar.
Eu largo a série, porque aí não tá me emocionando mais. Ou, por exemplo, How I Met Your Mother. Quando eu assistia e eu não sentia, eu não ficava curiosa pra saber como é que esse filho da puta ia conhecer a mãe, eu assisti, entendeu? Por partir do momento que eu falei...
Cara, eu vou te falar que a última coisa de How I Met Your Mother que eu me importava era como ele conheceu a mãe. Eu queria saber mais das outras histórias.
Não, eu tinha muita curiosidade em saber... Quem era mãe? Porque eu falava assim, gente, não é possível que todas essas histórias maravilhosas que tá acontecendo no fundo, o principal é como ele conheceu a mãe dele. Era assim, a mãe das crianças, né? Pra mim, era esse o raciocínio que eu tinha assistindo a série.
E só pra deixar claro aqui, pra quem gosta aí da Robin e do Barney, vocês estão errados.
Não.
Robin e Ted... São o melhor casal.
Robin e Barney é o pior casal da TV. Mentira, que é de um nome deles. Mas é muito bom esse casal, cara.
Olha, eu detesto.
Olha, eu não amo, devo confessar, mas eu entendo o motivo deles ficarem juntos.
Não, eu entendo, mas eu vi aquilo ali...
Não, é o motivo de eles serem cagados, é isso?
Basicamente.
Mas eu vi aquilo ali muito mais como que qualquer outra coisa, sabe?
Nem acho que eu queria compromisso. No sentido de família, eles queriam duas pessoas que pudessem se apoiar uma das outras e fossem independentes. Para aquilo que eles precisavam, eles estavam bem. E quando eles não precisavam mais, eles se separaram. E ficou tudo bem.
Sim, mas é isso que eu tô falando, a questão da química. Eu não achava que eles tinham química pra um casal pra ficar juntos pra sempre. Até porque
gente, quem tinha química naquela série?
Como assim, cara? O
Marshall além
e a
da Marshall e o Lily, só. E no final, tudo bem que a mãe.
Peraí. Tu me falou a Marshall e o Lily.
É, eu percebi.
Aí eu imaginei a Lily de barba e o Marshall de cabelo grande.
Ai, é o sono, gente.
Tá, vamos.
É o sono.
Vamos falar aqui de The Walking Dead, depois a gente faz pra situações aqui.
Ah, gente, The Walking Dead é ruim. Ela deveria ter terminado na segunda temporada. E virado... Na verdade, ela poderia ter sido um filme.
Não, 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 não.
Eu tenho a teoria que ela seria uma excelente trilogia.
E a Walking Dead seria uma trilogia pica.
Assim, trilogia sim.
Trilogia. Primeiro filme de contar essa história da primeira temporada, o resumo da primeira temporada. O segundo filme contasse a história das quatro primeiras temporadas. E o último filme, todo mundo morrendo e explicando de onde veio o vírus. Pronto e acabou. Olha!
Seria incrível.
FBI, eu sei que você tá ouvindo essa conversa.
Mesma piada, Tami, porra.
Eu sei que você tá ouvindo essa conversa. Pode mandar, eu permito. Pode mandar pra Hollywood. Eu não preciso.
Alô, arroba 20th Century Fox. Eu vou contratar também aí. Depois da fome.
Netflix! Olha, Netflix. É melhor que aquele filme sem Apocalipse. É como que era? Apocalipse...
É um lixo. É um lixo, não assista. Tá?
É um lixo, não assistam. É muito ruim.
É uma merda, não assista.
É uma merda. Por que acabou aquilo? Primeiro que é um ator... Puta de um ator fazendo, né? O outro moço é o cara de Divergente, que eu adoro ele, apesar de ele ser um péssimo ator, eu gosto dele. Eu vou assistir, não deve ser ruim.
Ah, não, o que pode dar de errado? O ator horrível filme da Netflix. Jamais.
Gente, nunca quis.
É uma das coisas mais bizarras que eu já assisti na minha vida, aquele filme.
Ah, não, cara, tem umas que eu... Ah, cara, The Walking Dead, assim, tem atores fodas, tem umas coisas boas, mas no geral... Oi?
Que atores foda? Não, me dê um ator foda.
Como assim, porra?
Tem atores Logan. Bons agora.
Foda, que surgiu em The Walking Dead. Que surgiu...
Ah, não, que surgiu na série, não. Eu tô falando do...
Então é ruim, ponto.
Não, como assim?
Não nada de bom pra humanidade.
Não, só juntou atores bons.
Que ator? Não tem.
Caralho, o Andrew Lincoln não é um ator.
É bom só.
Ok, eu assisto Malhação.
E do elenco ali, quem foi pra cinema fazer filme? Só a Danai Gurira.
E que lá não é lá essas coisas, né, gente?
Que é coadjuvante do MCU. Então.
É, mas eu acho que o caso também do Jeff Dean Morgan, ele também já era cinema, então... É,
ele fez The Walking Dead porque ele precisava de grana. Ele tava cansado lá de Supernatural. Ele queria grana, queria ficar perto da família.
É. Não, mas ele parece realmente gostar do The Walking Dead, que ele tá vira e mexe postando foto lá no Instagram falando bem.
Tenho
falando...
pena por ele.
Realmente. Mas o... Vamos aqui, pra finalizar, dar umas menções honrosas aí de umas séries que realmente se esticaram demais. Tami, fale aí aquela que você...
Idolatro? Que eu amo.
Que
se eu pudesse, eu manteria no ar até hoje.
ER.
Se você já falei, gente. Você gosta de Grey's Anatomy. Você gostava de House. Tem que agradecer a melhor série do universo que se chama ER. Ela teve 15 temporadas. Ela teve 15 temporadas e todas as temporadas tem uma construção. Mas tem um detalhe que as pessoas não sabem sobre ER. Ela tinha, sim, personagens principais, mas durante cada temporada ia mudando. Então a série meio que se transformava a cada temporada. Então não eram, tipo, até a sexta, oitava temporada, você tinha lá um pessoal que era fixo, né? A partir da oitava temporada, esses personagens vão mudando. Então era sempre uma série nova. Então... É a melhor série. Ela durou muito.
Ah, com certeza é a melhor série.
Duro. Mas eu amo e idolatro. A gente tem que idolatrar coisa boa, gente.
Então por que você idolatra isso, porra?
Porque Yara é foda.
Ai, Tami. Pelo amor de Deus. Série médica. Série médica que se estende ainda.
Eu tenho fé que um dia isso vai entrar na Netflix. E eu vou poder provar a vocês que Yara é foda.
É mais fácil entrar na Amazon Prime. Do até o quê?
É, também acho.
Eu não sei, a Netflix tá evitando colocar essas séries, assim, velhas, terminadas.
É? Então, Amazon Prime, eu sei que você tá ouvindo, eu presidente da Amazon Prime, eu sei que você tá ouvindo. Bota IAR, bota só pra mim, eu pago. Eu pago, quanto você quer por mês? Eu pago. Mas me deixa botar o play no episódio. boa qualidade. Porque a série lançou em 95, gente. 95,
94. Nem o Thiago era nascido aí.
Meu Deus. Quase é mentirosa.
Uma aqui também que a gente precisa falar, a gente precisa. Que é o nosso querido CSI. Que, gente, vamos lá.
Querido?
Querido. O CSI Miami é legal.
Sim, sim.
E tem, cara, o melhor meme da internet. Desculpa.
Não, o CSI Miami. Na verdade, o CSI em geral. Se você viu tudo, parabéns. É sério. Porque, tipo. Não sei como você tem coragem de ver isso tudo, porque é muita coisa, é muito spin-off, é muita temporada.
Quantos são? Alguém tem curiosidade? Eu não sei quantos são. É um de cabeça. Miami, Los Angeles, Nova York...
Rio de Janeiro.
Tem Rio de Janeiro?
Cara, a principal... Deve ter
é uma pergunta real, porque tem um episódio em Miami, do CSI em Miami, que se passa no Rio.
Claro que não, ninguém investiga nada aqui no Brasil, não.
Não tem, tem um episódio... Tem
aqui um é a grande fechada.
Tem um plot inteiro, acho que uns 4 episódios, se eu não me engano. Lembro de assistir, de CSI Miami no Rio.
Aí você tá doido, cara.
É mó legal, eles vêm pro Rio de Janeiro, gravam um episódio.
Pra você ver como é que é fictício, até porque no Rio de Janeiro não se mexe com merda nenhuma. Mas ok.
Não só no Rio de Janeiro, no Brasil.
É alfinetado aqui, mas ok.
Mas o... Assim, cara. Essas séries com spin-off... Tanta coisa assim, vai crescendo cada vez mais. Tipo, e deve ter mais no futuro, cara. Não duvido de nada, não. Cara. É complicado. Complicado. Porque a série até que faz um sucessinho, né? Porque, até porque, se não fizesse sucesso, eles não renovariam. Uhum. Isso é fato. Então, tem gente vendo. Então, a gente que é chato pra caralho de ficar reclamando aqui, entendeu? Se vocês assistem. Continuem assistindo aí, porque eu não posso obrigar ninguém a não ver.
Ah, eu posso.
Para de assistir essa merda, que você que financia essa merda. Para.
verdade. Concordo. Mas, assim, a gente não assiste, então... E não esperem, tá? Eu já tô avisando aqui pra você, ouvinte, que no futuro pedir alguma série aí insuportável de CW... Essas porra assim, que tem 40 mil temporadas. Faz episódios aqui. Gente, não, tá? Não. E, assim, série longa e série da CW, tamo fora. Só queria deixar esse recado aí pra vocês.
Quanto ódio nesse coração.
Não. Que isso?
Quanto ódio.
Eu não tenho. É porque, normalmente, o pessoal gosta de quê? Da CW, o que o pessoal quer? Ah, faz isso aqui de Flash. Faz isso aqui de Arrow. Duvido, hein? Vai sair, a Arrow foi cancelada, né? Vai ter a última temporada aí. Duvido que a gente vai falar disso aqui no podcast. Não iremos. Então, é isso. Bom, tem alguma consideração final aí pra fazer?
Assista Grey's Anatomy.
Pare de assistir ser merda e finalizar essa obra.
E não assista Grey's Anatomy. E não assista.
Assista.
Tami, se o pessoal quiser te seguir aí...
Money. Gente, eu... Aprendiz. Existe aprendiz ainda. A gente esqueceu de falar só... A gente falou sobre reality show. Gente, a gente reclama de série, mas tem reality show. Tem 30 temporadas.
Mas é reality show, pô.
É.
Mas é a mesma coisa. Pra quê?
Não, mas depois a gente fala em outro episódio.
Então, no próximo plot, a gente vai falar sobre... Deixa seu like se você gosta sobre isso. Sei aonde, mas deixa seu like.
Aperta nem tem como,
vai. Eu te dou esse tempinho agora que você tá ouvindo pra dar um like. Vai. Isso.
Para com essa porra, isso. Cara.
Dá um like. Aê, moleque.
Jesus. Então, Tami, se o pessoal quiser te seguir aí no Twitter e no Instagram, qual é o seu arroba?
Meu arroba é tata_tami com 2 M's e Y. Tanto Twitter quanto Instagram.
Eu sou o Cid Souza no Twitter e no Instagram. E Thiago Silva?
E eu sou o Thiago Silva, Thiago015 no Twitter e no Instagram.
Então, gente, espero que vocês tenham absorvido aí um pouco do que a gente falou. E, pelo amor de Deus, parem de ver série bosta.
Assiste Grey's Anatomy.